Então, se falar a verdade sobre meus erros causa dor e desprazer e causa, seu cérebro tem duas alternativas. Um, te ensinar a ser mentiroso. Outra, ser verdadeiro. E a verdade dói tanto que o teu cérebro impede você de novo de cometer aquele erro. Porque você está jogando fora toda mentira, toda vitimização. Você tem noção do sucesso profissional e empresário que você vai ter? Você pode imaginar onde é que você vai parar? Você vai virar referência na família. Você vai virar referência no seu trabalho. Você vai mudar a tua mente, teu comportamento. Você vai ser disciplinado. Você quer tudo que o inimigo não quer. Que a tua real identidade se manifeste. Porque é um passo a passo do sucesso. Fala, passo a passo do sucesso. Fala, sucesso deixa pistas. Sucesso deixa rastro. O que é que pessoas que estão tendo sucesso fazem, que você pode fazer e vai ter os resultados muito parecidos, ok? Sucesso não é uma coincidência, sucesso não é um acontecimento, sucesso é uma construção de uma jornada. Então vamos lá. Primeiro ponto, força indivíduo. Força indivíduo. A primeira coisa que eu falei foi que nada vai funcionar se o seu indivíduo, o que é o seu indivíduo? Indivíduo vem de indivisível, não dá para dicotomizar, não dá para separar. Meu indivíduo é feito do meu corpo e da alma. A alma é composta por quê? Razão e emoção. E consciência, mas não vamos falar disso agora. Consciência. E o espírito. Então esse é o primeiro foco da minha vida. Eu tenho que estar com o indivíduo, porque não dá para ter... Como é que a Camila fala? Mente forte não habita em corpo fraco. Mente forte não habita em corpo fraco. Meu corpo tem que ser o quê? Forte. Então vamos lá. Faz o triângulo aí do corpo, vai. Cucuruco de cima. Corpo tem a faixa do meio, que é a razão de um lado, a emoção do outro. E a parte da base é espírito. Corpo forte. Fala, corpo forte. As cinco primeiras coisas de um corpo forte. Escreve. Sono. E não é 8 horas. Ah, eu me dou bem com 7, com 6. Mentira. É que você não tem consciência. Você está morrendo aceleradamente, destruindo seus neurônios aceleradamente, perdendo memória aceleradamente, fazendo podas neurais precoces. Mentira. Você precisa do mínimo de 7 horas e no máximo 8 horas. Nem menos de 7, nem mais de 8. Tem prejuízo. Menos de 7 tem prejuízo, mais de 8 tem prejuízo. Então dormir, fundamental. Depois, hidratar. Nos Estados Unidos está uma moda de hidratação, isotônicos, hidrolíticos. Todos os atletas, todas as pessoas que trabalham com a mente, todo mundo está buscando mais do que a hidratação com água, mas isotônicos especiais, já está chegando no Brasil também. Então eu tenho que me hidratar no mínimo 3, 4 litros de água todo dia, ok? Estou falando de corpo o quê, gente? Forte. Aí depois, uma dieta balanceada, e não sou eu que vou falar da dieta balanceada, que tem que ter carboidrato, tem que ter proteína, tem que ter fibra, tem que ser bem pesada. Fala, eu vou pesar minha alimentação. Fala, eu vou pesar minha alimentação. Chega de preguiça, fala, chega de preguiça. Vamos para um nível mais alto, vamos para um nível mais alto, nível mais alto, nível mais alto. Comida tem que ser pesada. Você tem que doutrinar seu comportamento. Você não come, você come para viver e não vive para comer. Vamos parar com esse negócio. O que mais que eu preciso? E aí alguma suplementação, você vai precisar, algumas pessoas vão precisar de reposição. Acredite, a maior parte das pessoas que têm mais de 40 anos, homens e mulheres, precisam de reposição hormonal. A maior parte de quem está aqui, não abram mão de reposição hormonal, se assim for necessário. Ok? Aí vai. Agora, atividade física. Atividade física, e eu vou dar o meu parecer, joga fora, até agora é inquestionável o que eu falei, agora vou dar o meu parecer. Primeira coisa, o que é que segura os músculos? O que é que segura os ossos? Músculo. O que é que segura os intestinos, tudo que está na cavidade abdominal? O que é que segura tudo isso? Músculo. O que é que te põe em pé? Músculo. Qual é a maior estrutura de produção de hormônios do corpo? Músculo. Então parou de brincadeira, você tem que ter o quê? Músculo. Você só vai ter músculo se fizer careta. Só tem músculo se fizer o quê? Careta. Ah, faz. Ah! Não fez isso, você não está fazendo absolutamente nada. Tem que fazer careta e tem que fazer musculação. Esquece, nós fomos feitos para pegar peso. Não tinha roda, era na mão. Não tinha cavalo, era andando. Ok? Então nós precisamos pegar peso. Nossa biologia precisa pegar peso. Você tem que pegar peso. Você tem que fazer o que, gente? Musculação. Outra coisa, aeróbico. O que acontece? Eu vejo muitas pessoas na academia, 30 minutos na esteira, 40 minutos. Isso é bom? Não. Na minha linha, na minha corrente que eu sigo, não é bom. Por quê? Quando você passa 30, 40 minutos, o que é que você fez? Consumiu músculo, diminuiu a quantidade de músculo. Quando você diminui a quantidade de músculo, quem consome a comida? Quem absorve a comida? Músculo. Mas você fez o que naquela corrida de 30 minutos? Diminuiu a quantidade de músculo. Então a comida entra, não tem quem consuma a comida, e ela vai para onde? Para as mulheres. Vai para a bunda, vai para debaixo do braço. Ai, peguei no ponto fraco. E nos homens, linha de cintura. Eu comi, eu não tenho músculo para absorver. Abasteci o corpo, o necessário, é só o necessário. O resto vai para a cavidade, para o intestino, vai para onde não era para estar. Então, Paulo, como é que eu faço para ter um coração forte? Porque musculação não deixa o coração forte. Fala com quem está ao teu lado. Musculação não faz teu coração forte. Paulo, como é que eu faço para ter coração forte? Jovialidade, juventude. Escreve aí, HIIT, barra Tabata. É o quê? Tiro de 30 segundos, descansa 30 segundos. Tiro de 40 segundos, descansa 20 segundos. Tabata, HIIT. Não precisa mais do que 10 minutos, 15, 12 minutos de HIIT. Tiro no melhor que você pode dar, para 20 segundos. Tiro no melhor que você pode dar, para. Teu coração vai ficar um coração forte de uma criança. Você vai passar o dia inteiro queimando o quê? Gordura, o dia inteiro queimando gordura, ok? Então eu completei isso, agora eu tenho o quê? Um corpo forte, um corpo magro, saudável e forte. E pelo amor de Deus, que ninguém venha dizer que eu sou, como é que chama? Gordofóbico. Pelo amor de Deus, nada mata no mundo mais do que a gordura. Nada mata. Ah, morreu de isquemia. Não, morreu de isquemia não, foi um vaso entupido que deu a isquemia. Ah, morreu do coração. Não, com as artérias entupidas, morreu do coração. Carregar 30 quilos, sabe o que é carregar 30 quilos a mais? Um coração tendo que bombear para 30, 40 quilos a mais. Gordura no fígado, gordura no intestino, gordura em todo canto. Nada mata mais do que gordura, do que obesidade. E não só obesidade. Barriguinha quebrada também mata. Fala, barriguinha quebrada também mata. Pessoas magras com a barriguinha quebrada. Buchinho, fala, buchinho. Fala, buchinho mata. E buchinho mata mulheres e homens. Fala, buchinho mata. Aí você pode pegar, buchinho mata. Vai, todo mundo, vai, buchinho mata. Lembra aquele negócio? Fica tranquilo. Tá tudo certo. Cada um tem o buchinho aqui. Merece, buchinho mata. Gente, o que eu estou, faz assim, ó, faz assim. Eleva a tua ambição da tua saúde e do teu corpo, caceta. Eleva a ambição, vamos lá. Eleva a ambição. Ah, Paulo, eu moro no apartamento. Pois sobe a desgraça dessa escada todo dia. E você faz HIIT, você faz tudo aí, só na escada você faz um bocado de coisa. Ok? Fala, corpo forte. Então, a parte de cima, corpo forte. E o que eu falei de razão? Um livro, 20 minutos de leitura. Fala, 20 minutos de leitura. Não, todo dia, fala, todo dia. Vai viajar? Faz mais. No final de semana? Faz 40 minutos. 20 minutos todo dia, não precisa mais disso. Agora, faça uma leitura séria. Marca, sublinha, anota. Anota. Vamos parar de besteira da vaidade do conhecimento, dizer que lê 4 livros por mês, ok? Fala, isso é vaidade. Eu fui muito tempo enganado pela minha vaidade, pelo meu orgulho, lendo 4 livros por mês, obrigado. Lendo 4 livros por mês. É uma coxa de retalho, você não consegue aplicar. Leia um livro por mês. Não, só um mesmo. Leia um livro por mês. Agora leia 2 vezes. Marque, assinale, releia. Fala, lerei um livro por mês. Todo mundo, lerei um livro por mês. E se ele for bom, você vai aplicar muito mais. Agora, leia, releia, sublime, que fichas caem, ideias. Você não pode sair de um livro, você não pode sair de um livro sem pelo menos 30 ações para fazer, 50 ações para fazer. É lendo o livro e anotando lá na capa do final, e vai anotando quais são as ações, as decisões que você toma. Você não pode sair de uma leitura de livro sem decisões. Não é romance. A não ser que seja romance, mas eu não estou dizendo para você ler romance. Paulo, depois, emoção. Emoção. Escreve aí do lado da emoção, EX. EX. Quem sabe o que é EX? Hã? Quase. Quase. EX é a minha plataforma de inteligência emocional gratuita. Quando pode aplaudir, pode aplaudir. Quem é que já conhece o IEX? Levanta a mão. Cara, lá são gotas diárias de inteligência emocional. Quando você entra, você faz seu mais, responde as perguntas, nós já sabemos quais são suas dores, direcionamos textos, vídeos, exercícios que atendem a sua necessidade. 5, 7, 8, 9, 10 mil você faz todo dia o IEX. Eu quero hoje todo mundo, no primeiro intervalo, baixando a plataforma, sim ou não? Você vai treinar sua estrutura emocional todos os dias ali. E ali já vai estar pelo menos 70% da sua necessidade diária de proteína emocional. Proteína emocional é uma metáfora, tá, gente? Você vai ter 70% da sua proteína diária emocional suprida com IEX. Quem tá entendendo isso? Sim ou não? Acresce com o que eu estou ensinando aqui. Ok. Paulo, e na base? Base é o quê da pirâmide? O que tem na base? Espírito. Amigo, não estou dizendo para você ir para a minha religião ou para outra religião, mas você tem que dedicar 30 minutos todos os dias, pode ser 15 de manhã, 15 antes de dormir, mas você tem que ler. Você é judeu, vai ler o Alcorão, você é muçulmano, você é judeu, vai ler o Torá, você é muçulmano, vai ler o Alcorão, você é cristão, vai ler a Bíblia, caramba. Traz esse fundamento cognitivo, traz uma esperança, traz os ressignificados que tem ali. Se conecta, você vai trabalhar o giro do cíngulo, você vai trabalhar a glândula pineal, áreas do seu cérebro completamente devotas à espiritualidade. E não acreditem que espiritualidade se chama de caridade. Burrice! Burrice alguém dizer que espiritualidade tem a ver com caridade. Caridade é uma estrutura social, não espiritual. Caridade é conectar com alguém, abastecer alguém com trabalho, com comida, com alguma coisa. Isso é caridade, isso é social, não é espiritual. Caridade é para fora, espiritual é para dentro. Quem está me entendendo? Ok, fechei esse primeiro ponto, sim ou não? Falamos disso ontem. Quem vai levar isso a sério? E você precisa de quê? Falar ambição. 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 Não importa a sua idade, está na hora de você ter hoje a melhor versão de saúde que você já teve na sua vida. Eu me sinto hoje mais forte do que com os 30 anos. Me sinto mais disposto do que com os 30 anos. Quem está disposto a ter essa ambição sobre sua saúde? Levanta a mão. Eu não estou dizendo ter apenas um corpo bonito. Estou dizendo ter uma saúde extraordinária. Deixa eu dizer uma coisa para você, que talvez não vá ser bom, não vou falar não, não sei se eu falo, tá bom, a forma que você cuida do indivíduo, determina a admiração que seu filho tem por você, a forma que você cuida do seu, o que eu chamo de indivíduo? Esses quatro pontos, determina a admiração que seu filho tem por você e o aprendizado que ele tem por você. Ele está aprendendo tudo de você, o teu estilo de vida, como você se alimenta, como você se trata, o quanto você se ama. Seu filho está aprendendo o quanto você se ama. Olha filhos largados, filhos obesos, olha o estilo de vida dos pais, olha a forma disciplinada da vida dos pais. Filhos que não estudam, filhos indisciplinados, olha a vida dos pais. E não espere que sua esposa te admire se você não cuida do indivíduo. Não espere que teus filhos te admirem se você não cuida, como eu estou falando, do indivíduo. Está na hora de ser mais ambicioso. Sim ou não, gente? Quem está disposto a cuidar do indivíduo com muita ambição, fala, muita ambição. Muita ambição. Queira mais. Queira mais, queira mais, queira mais de você. Vou fazer em agosto 57 anos e nunca me senti tão forte, tão... E eu sempre malhei, hein? E eu sempre malhei. O que me faltava? Eu tinha ambição sobre saúde, mas não tinha ambição sobre o meu corpo. Ok, agora meti o quê? E comecei a fazer exercício para a cabeça, para mudar a complexão física. Funciona? Funciona, fala, funciona. Fechamos a primeira etapa? Então essa é a primeira etapa, indivíduo, ok? A segunda etapa que nós falamos foi, e aí outra coisa que ninguém vai falar para você, a não ser que me copiem também. Nós temos uma trilha de sucesso: ambição, visão positiva do futuro, ou seja, eu falo assim, eu quero mais. Eu quero mais um corpo bonito, fala, eu quero um corpão bonito. Bom, eu quero um corpão bonito. Eu quero muito mais dinheiro. Eu quero todo mundo, eu quero muito mais dinheiro. Eu quero progredir profissionalmente extraordinariamente. Ambição. Agora que eu sei que eu quero ir além, fala, e além, e além, e além. Vai todo mundo, mãozinha, e além. E além do convencional, e além da mediocridade, e além do senso comum, e além da manada, nós vivemos dentro de uma grande manada, manada de médicos, manada de professores, manada humana, todos naquela mesmice da mediocridade, sim ou não? E você é obrigado a viver essa mediocridade da grande manada? Hein, gente? Então, a ambição te coloca para olhar para fora da manada. Depois, você tem que criar as visões de futuro. Qual é a imagem fotográfica do teu corpo? Qual é a imagem fotográfica do teu casamento? Qual é a imagem fotográfica da tua empresa? Qual é a imagem fotográfica da tua família? Qual é a imagem fotográfica, mural da vida extraordinária? Então, ambição, agora mete isso no teu mural. E eu falei ontem, não precisa ser a coisa mais, você anda de bicicleta, não precisa botar um avião a jato, ou pode botar um avião a jato, mas diminui a intensidade dessa ambição, quebra ela, avião, põe uma Mercedona, aí põe um Corolla, põe um Uno, Uno não tem mais, né? Me ajuda aí, um Gol, HB20, HB20 ali, bicicleta, eu estou olhando lá para o avião, mas eu sei que tem uma trilha, e eu não perdi a minha ambição, ok? Agora eu tenho ambição, eu tenho uma visão, o que, gente, todo mundo? Visão positiva de futuro, ok, eu tenho, então eu tenho ambição, visão positiva, agora eu preciso de quê, gente? Fala aí, quem? Referência, quem é o cara e qual é o feito? Quem é a mulher e qual é o feito? Quem é a mulher que eu vou olhar para o corpo dela? Quem é o cara que eu vou olhar para o corpo dele? Quem é o cara que eu vou olhar para o patrimônio dele? Quem é o cara que eu vou olhar para o que ele realiza mensalmente, financeiramente? Quem é o cara que eu vou olhar para a realização financeira dele? Quem é? Quem é? Referência. E agora que eu tenho a referência, o que é que eu faço? Quando é que eu faço isso? Eu já disse para vocês, quando é que eu faço isso? O banho da manhã, chego da academia, vou tomar banho, no banho da manhã eu fecho os olhos, olho para aquelas pessoas, e são várias, e aplaudo a primeira e falo o nome dela, valeu, caraca, parabéns por isso, por isso, por isso, caraca, você é melhor do que eu. Eu olho para o segundo, caraca, parabéns por isso, nisso aqui você é muito melhor que eu. E eu vou fazendo um girinho, aplaudindo cada um. Você vai sentir algo chamado libertação. Paulo, fiz isso. Ninguém te falou isso. É assim que os homens e as mulheres que prosperam, prosperam com eficiência e felicidade, agem. agem. Fechei. Paulo, e aí eu falei um terceiro item. Qual foi o terceiro item que eu falei? Quem lembra? Mais alto possível. Vamos lá. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora. Põe, ó, 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 ó. Motion is emotion. Motion is emotion. Não é a razão que vai mudar a tua vida, é a emoção. Vocês sabem disso. Cada vez que você fala, botando movimento, intensidade, franzindo o rosto, mexendo o ombro, você está colocando o quê? Emoção. Então, intelectualmente eu sei, nada quebrado. Agora, vamos botar em cima desse conteúdo intelectual, vamos botar emoção? Então, falem se mexendo, falem com emoção. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E eu dei algo que foi uma revelação de Deus. Eu tive uma revelação de Deus do como você fazer isso. Eu passei para vocês. Quem lembra? Papel? Num caderno? Escreve em cima, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Escreve o nome do cômodo, que começa pelo seu próprio quarto, e vai lá investigar o que é que está quebrado, o que é que está faltando, fora do lugar, e anota, e anota, e anota, e vai falando, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você pode imaginar a mudança no teu lar, na consciência, na estrutura comportamental e emocional do teu lar, quando você começa a fazer isso? Você está desautorizando o caos. Quem é que gera caos? O inimigo. O inimigo se aloja onde tem algo quebrado, faltando. E o que é que a revelação que eu tive disse? Quando você chegar do lado de fora da sua casa, 80% do que estava quebrado, faltando, já foi corrigido naturalmente. Está claro isso para todo mundo? Fala, caraca, dá um caraca para mim. Caraca. Caraca. E aí depois, nós fomos para a quarta etapa, que as jornadas certas. Você tem que seguir as jornadas certas. A vida é feita de jornadas, não é acontecimento. É uma jornada de preparação, é uma jornada de filhos, é uma jornada conjugal, uma jornada de saúde, uma jornada financeira, uma jornada profissional. É uma jornada. Entende que nós estamos na jornada e nós não podemos nos dar o luxo de quê? Parar a jornada. Ou achar que eu vou seguir uma jornada profissional, uma jornada financeira e posso largar o resto. Vai dar mal, vai dar mal, vai dar mal. Porque em algum momento as jornadas que você não que você parou no meio do caminho ou não fez, elas vão puxar as outras jornadas para baixo. Vai ou não vai? Vai. Você que chegou aqui em cima profissionalmente, numa jornada, vai ter que sair correndo para resgatar um filho nas drogas. Você que construiu uma jornada financeira tremenda ou não, vai ter que agora voltar para metade para dar tudo para tua esposa, para o teu marido, porque houve o divórcio. Você concluiu uma jornada tão bonita aqui, mas não fez a jornada da saúde, vai ter que regredir até lá embaixo para passar um mês se com cirurgia, doente. Ou a sua jornada de vida, que podia ser de 90 anos, 100 anos, vai se reduzir a uma jornada de 40, 50, 60 anos. E a jornada foi interrompida precocemente porque você não fez todas as jornadas. Quem está entendendo isso? E nós falamos das jornadas certas. E eu anoto isso aí, jornadas certas, múltiplas, constantes e ininterruptas. Jornadas certas, anota, jornadas certas, múltiplas, porque são pelo menos 12, 13, constantes e ininterruptas. Ininterruptas. Dá um caraca. E aí depois nós falamos dos valores, de problemas. Uma pessoa chegou assim: Paulo, mas você não sempre diz que eu não tenho que focar nos problemas? E não tem mesmo não, é masoquismo ficar olhando para problema toda semana. Vamos falar dos problemas? Vamos falar do teu problema conjugal? Vamos falar do teu problema com a tua mãe? Isso é insanidade. Neurologicamente isso é uma estapafúrdia. Neurologicamente, você parar recorrentemente para falar de problemas é coisa para maluco. Paulo, eu não tenho que olhar para os meus problemas? Tem. Você tem que olhar, entendê-los, entender a origem, e depois que você entendeu quais são os problemas, a origem deles, agora você vira e foca agora em quê? Na solução. Que maluquice é essa, ficar falando de problema e não falar da solução? Eu identifico o estado atual, que pode ter um problema, e agora eu olho para o estado o quê? Desejado, que é a solução. Então, Paulo, você falou para eu olhar para os problemas. Sim, identifica teus problemas. E depois cria um plano de ação para sair dos problemas. E não aprender a contornar e conviver com o problema. Lidar, porque vai lidar com o problema o quê, meu filho? Você lida com a solução. Quem está me entendendo? Não aceitem ninguém na sua vida te convidar para ficar falando de problemas. Se afaste dessa pessoa. Se afaste, quem quer que seja, se afaste dessa pessoa. Ai, Paulo, por quê? Eu gosto. Sim, você gosta, você é doente. Você é viciada nisso. Você é vitimista. Autocomiseração, pena de si mesmo, porque quem é vitimado tem autocomiseração, vai amar falar de e vai odiar falar de solução. Quem está me entendendo? Paulo, neurologicamente, por quê que eu não devo ficar recorrentemente falando de problemas? Porque tudo que eu comunico é o quê? É o quê, gente? Penso, imagens mentais, memória do que nem aconteceu, porque eu comunico tristeza, dor conjugal, familiar, eu crio uma imagem fotográfica mental, essa imagem se deposita em forma de eu crio uma memória do que nem aconteceu agora, e eu comunico, penso, pensando, é o quê? Me sinto feliz com essa memória do cão, me sinto triste, deprimido, impotente, e eu comunico, penso, sinto, todo sentimento produz o quê? Todo sentimento produz o quê? E toda crença é o quê? Mais alto! Com a mão para cima, quem fez método X? É autorrealizável, então o quê? E você está sendo seu próprio algoz, você está produzindo problemas na sua vida, em vez de produzir soluções, neurologicamente, quanticamente, comportamentalmente. Fala, chega de falar de problemas. Você só fala de problemas, e olha o que eu vou dizer. Você não precisa mais do que 5 minutos falando do problema, para entender o problema, a origem do problema. Depois agora você fala de? Paulo, só 5 minutos? Sim. Sim. Talvez 2 minutos para entender o problema. 2 minutos para entender o problema. É, esse problema é. Ok, é esse problema é. É conjugal é. Por quê? É isso? É. 2 minutos? É. E o que a gente vai fazer agora para solucionar? Qual é o plano de ação? O que você vai mudar em você? Está claro isso, gente? Sim ou não? Gente, a mente humana não aguenta viver em torno de problemas. Você vai ter poda neural precoce. Enfraquecimento de estruturas neurais, você vai encurtar os seus telômeros, que é o que protege toda a sua estrutura cromossômica. Você vai antecipar a sua vida. Não tem porquê falar de problemas, vamos falar de quê? Solução, pelo amor de Deus. Escreve o nome de 4 pessoas que te trazem só para falar de problemas, que te catapultam, que te puxam, que te seduzem para estar falando de problemas. E se você é essa pessoa também, escreve teu nome. Olha lá, vê se você está anotando direitinho. Olha o quê? Sucesso deixa pistas, sucesso deixa rastros. O primeiro que eu falei foi o quê? O indivíduo, fala indivíduo. Depois, ambição, fala ambição e a esteira. Ambição, o que mais vem depois da ambição? Visão positiva, referência e aplauso. Depois falei de shalom, nada quebrado, nada faltando, e o que fazer em cada um. Quarto, foi o quê? A jornada. E a jornada, são, nós vivemos com de jornadas, que você conclua todas as jornadas. As jornadas certas, múltiplas, constantes, e o quê, gente? Ininterruptas. O quinto, a visão de futuro. Você anotou 10 objetivos, mas não tem o objetivo, ele tem que atender os seus valores. Fala, os objetivos... Meus objetivos, eles precisam atender, as coisas são importantes para mim. Eu já vi um cara chegar e dizer, olha, a minha vida É minha família, meus filhos, minha esposa. Minha vida é isso. E era, fala, e era. Só que o cara, para dar para os filhos, para a esposa, o melhor que ele podia, abandonou eles trabalhando. E no final das contas, o que o cara disse? Subi a montanha errada. Perdeu a mulher, se afastou dos filhos. Um homem depressivo, porque o principal valor dele tinha sido deixado de lado. Quem está entendendo? Já vi uma mulher, a família dela era o que existia de mais importante, e ela entrou numa celeuma amorosa com outra pessoa e perdeu a família, perdeu o lar que ela tinha tanto orgulho. E o que, que ela disse? Tanta aventura por tão pouco benefício. Uma aventura fugaz que não representava nada, perdeu o que era mais importante para ela. Quem está entendendo isso? Nós temos que saber quais são nossos valores. A partir de hoje, eu quero que esses valores estejam pregados do lado do moral da vida extraordinária. Escreve aí. Pregar, escrever, imprimir os meus valores do lado do moral da minha vida extraordinária. Não perco o foco. Ah, Paulo, eu quero mudar. Eu acho que tem, dos 10 valores, tem um valor que é mais importante do que esse. Ok, tira e coloca o que é mais importante para você. Mas tenha clareza. Homens e mulheres de sucesso, respeitem os seus valores. Vive em função de valores. Não abre mão de valores. Paulo, por quê? Porque você só vai ter sucesso quando você começar a dizer não para quem não faz parte dos seus valores. Homens e mulheres de sucesso têm sucesso porque sabem dizer mais alto, mais alto, mais alto. A palavra de um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, é o não. Você é bobão. Pergunta, você é bobona? Você é bobão? Pode perguntar. Você é bobão? Você é bobona? Vai, pergunta. Você é bobão? Você é bobão? Paulo, como é que eu conheço um bobão e uma bobona? Como é que eu conheço um bobão e uma bobona? O bobão e a bobona não conseguem dizer não para aquilo que viola os seus valores. Escreve qual é a definição de bobão e bobona aí, vai. O que é um bobão, uma bobona? É aquela pessoa que não consegue, não sabe dizer não para as coisas, pessoas, circunstâncias que violam os seus valores. Bobão, fala assim, bobão, bobona. Chega, chega, chega. Faz sentido o que eu estou falando? Então eu tenho que ter clareza quais são os meus valores. E a partir dos meus valores, eu tenho que agora olhar para os problemas que eu tenho e resolver. Porque os meus problemas não podem destruir os meus valores. E os meus objetivos têm que atender os meus valores. Porque se teus objetivos não atendem teus valores, você vai estar subindo na montanha. Vou contar um caso. Quando eu fui para o Everest, eu já sabia mais ou menos, e lá me contaram de novo. Tinha um cara muito famoso. O cara era um escalador e estava num processo de chegar no Everest. Eu não subi o Everest, o pico, tá? Eu fui até o acampamento base. Foram 9 dias de caminhada intensa, bem puxado, e até chegar no acampamento base, naquele que você, dali você parte, assim, o acampamento base fica aqui, aí tem uma geleira, como é que chama? Um glacial, você vê o gelo descendo, todo o tempo caindo, aqueles deslizamentos de gelo, que é como se fosse um grande rio de gelo, e o cara atravessa aquilo, e aí começa a subir. E eu parei antes de atravessar, aonde um ano antes tinha morrido 16 pessoas, porque teve uma avalanche que atravessou a geleira e pegou o pessoal no acampamento base, morreram 16, 26 pessoas. E lá eu conheci a história de um cara. O cara tem os 7 montes, pessoal de escalada e tal, ele tem os 7 montes. São os piores 7 montes do mundo. E o Everest ou o K2 são os 2 últimos. E o cara, apaixonado por escalar, apaixonado por isso, subiu o primeiro, subiu o segundo, subiu o terceiro, cada ano um desses montes. E quando foi no Everest, teve uma Teve uma, foi na K2, que é do lado oposto assim do Everest. Aí morreu dois caras, três caras, morreu o melhor amigo dele, amigo de infância, morreu. Ele perdeu a ponta do nariz, ponta dos dedos das mãos. O cara saiu machucado e sobreviveu. Quando ele chegou em casa, ele também perdeu a esposa, deixou ele e ele estava quebrado. Aí esse cara escreve um livro. Subi, fala, a montanha errada. Quantas pessoas estão subindo a montanha errada aqui? Quantas pessoas estão subindo a montanha errada? Porque não respeitam os seus valores. Onde é que vai estar os seus valores a partir de hoje? Hã? Do lado do mural da vida extraordinária. Ok, então nós vimos isso. Você tem 10 objetivos aí. Você tem os seus 10 valores mais importantes. E você tem os seus 10 problemas a serem resolvidos. Que fazem parte do nada quebrado, os problemas. Nada faltando e nada fora do lugar. E aí ontem, depois disso, nós mergulhamos em quê, gente? Orgulho. Foi forte? Sim ou não? E você agora tem dois exercícios que precisam ser estilo de vida. O primeiro exercício é no dia a dia, para todo mundo. Obri, põe um sorriso e diz obrigado. Agora diz por favor. Diz me desculpa. Claro, eu te desculpo, fala. Diz assim, me ajuda? Eu não sei. De novo, me ajuda? Eu não consigo sozinho. Por favor, me ajuda. Esse é estilo de vida, de auto-humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o quê? Se humilhar. Cada um desses comportamentos, dessas falas, falas de humildade, de auto-humilhação. Tenho prazer em ser humilhado, por mais que o quê? Que doa. Ok? Eu conheço uma pessoa que ela faz assim, ai meu Deus, ai amor, tu acredita que eu esqueci no carro a minha bolsa com tudo? Aí o marido faz o quê? Ai amor, que isso, eu pego. Quem entendeu a artimanha dela? Quem entendeu a artimanha dela? Quem entendeu a artimanha dela? Ela se colocou como vítima, uma cara de vítima, para ele pegar a bolsa dela, sem ela ter que pedir o quê? Por favor. Quem é que já se viu fazendo isso? Levanta a mão, vai, sinceramente. Levanta a mão. Levanta a mão. Tem mais gente. Tem mais gente. Levanta a mão, meu filho. Isso é orgulho do Satanás. Não é do Satanás, é do diabinho dele. É pequenininho. É dos capirotinhos. Então, você sabe que o orgulho só vai ser destruído e moído com a verdade. Sobre o quê? Os meus erros. Não espere você ser confrontado. Errou, joga na mesa teu erro. Não espera. Não espera alguém vir te humilhar e você aceitar ser humilhado. Errou, joga na mesa. Lembrou de um erro, tá? Joga na mesa. Joga na mesa, com a verdade. Ok? E aí, você tem o que eu falei, o estilo de vida, por favor, obrigado. E você tem também o passo a passo. Qual é o passo a passo? Quem lembra o passo a passo quando você erra? Primeiro, vamos lá, gente. Gente, está tudo aí. Está tudo aí. Primeiro é o quê? Reconhecer. Depois, nojo, se arrepende. Depois, confessa com a boca, porque palavras têm poder. Confessa com a boca. Depois, com a boca, pede perdão. E depois, mostra frutos de mudança, mostra um novo comportamento. Paulo, por que que isso gera tanta mudança? a nossa mente. Alguém já levou a topada no lugar? E depois você leva a topada, você naturalmente fica andando com o dedo o quê? Levantado, é assim ou não é? Sim ou não? E você não, por quê? O teu cérebro, mesmo de forma involuntária, vai estar levantando teu dedão para você não topar de novo, até que você esqueça, ou até que mude o ambiente. O cérebro, ele sempre vai tentar te poupar da dor, do desprazer, do desconforto, sempre. O seu cérebro, sempre. Então, se falar a verdade sobre meus erros, falar a verdade sobre os meus erros, causa dor e desprazer, e causa, seu cérebro tem duas alternativas: um, te ensinar a ser mentiroso; outra, ser verdadeiro. E a verdade dói tanto que o teu cérebro impede você de novo de quê? De cometer aquele erro. Quem está entendendo o processo? Quem vai fazer isso, gente? Fala, eu vou me treinar todos os dias até me tornar. Você pode imaginar o pai que você vai se tornar, a mãe? Você pode imaginar a mudança que vai ter nos teus filhos, as maldições serão quebradas espirituais, porque você está jogando fora toda mentira, toda vitimização. Você tem noção do sucesso profissional e empresário que você vai ter? Você pode ter noção que quando você faz isso, você para de cometer aquele erro? Você pode imaginar uma pessoa que aprende todos os dias, se torna melhor todos os dias? Você pode imaginar onde é que você vai parar? Você vai virar referência na família? Você vai virar referência no seu trabalho? Você vai ser olhado com admiração, postura, ética? Você vai ser admirado, as pessoas vão recorrer a você? Você vai mudar a tua mente, teu comportamento? Você vai ser disciplinado, você, caraca, caraca. E é tudo que o inimigo não quer. Que a tua real identidade se manifeste. Vocês estão entendendo isso? E depois de tudo isso, a Yane, ela trouxe perfil comportamental. Só para trazer a importância para vocês disso. Eu, quando fiz meu primeiro curso de perfil comportamental, me encantei com aquilo. Aí fiz uma formação técnica completa. Aí fiz outra e fui para fora do Brasil fazer uma terceira. Me tornei perito naquilo. Fazendo da Camila, eu disse, caraca, vamos ficar multimilionários, porque o perfil dela é exatamente o quê? Oposto, porém o quê? Complementar. Passei 2 anos, vem trabalhar comigo, vamos ser sócio. E ela disse, esse muquifo eu não entro. Não faz isso comigo, não me humilha. Mas é o muquifo, eu sei, é por isso que estou me humilhando. Reconhecer que é o muquifo, mas vamos trabalhar comigo. Não, até que se desgostou da empresa que estava. Tá bom, eu vou. Da hora que ela entrou, 10 anos depois, nós saímos de 300 mil para 300 milhões. A minha pergunta é, e se eu não entendesse de perfil comportamental, ela seria minha sócia? Aonde eu estaria minha vida hoje? Eu não estava casado, careca, barrigudo, dando curso de vendas no interior do Ceará, esse seria meu destino. Ou lá em Fortaleza, tudo porque eu conheci uma informação que mudou a minha vida. Fala assim, uma informação muda uma vida. Fala assim, um conhecimento muda um destino. E a mesma coisa, eu tenho falado isso, meu filho Mateus é um príncipe. Eu teria destruído meu filho, como muitos pais já destruíram os seus filhos. Vou repetir, eu teria destruído meu filho, como muitos pais já destruíram seus filhos, porque para a gente o padrão de certo é o nosso. Se você é mais lento, se você é mais reflexivo, se você é mais, demora a tomar decisões, e teu filho é elétrico, teu filho vai aqui, é rápido, menino, você é maluco, menino, se aquieta. Agora, se você é rápido, toma decisões rápido, teu filho é lento, ou seu lerdo, dá para sair do banheiro logo? É assim ou não é? É assim ou não é? Quantos pais já destruíram seus filhos? Por não conhecer essa informação? Quantas pessoas não conseguem liderar seu time porque não conhecem essa informação, um potencial gigante dentro de si, mas não conseguem manifestar porque lhe falta conhecimento. Está claro isso? E ontem vocês tiveram uma aula disso, eu não sei quanto deram o valor que aquilo merece. Aquilo é muito importante. Quantos casamentos nós acompanhamos que foram salvos por causa desse treinamento? Alguém teve o casamento melhorado por causa desse treinamento? Olha só, fica em pé, fica em pé. Olha aí, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Um conhecimento transforma e muda um destino.
Eu tive vários ganhos após estar participando do Método CIS. Antes, eu estava deprimido, pesando 106 quilos, com 3 empresas falidas, com um casamento destruído. E de lá, quando eu cheguei em casa, minha vida foi totalmente modificada. Eu agora tenho um propósito definido, eu tenho autorresponsabilidade, eu perdoei as pessoas que eu precisava perdoar. A minha empresa, que nós fundamos há menos de um ano, está em expansão. Nós já estamos expandindo para franquias. Eu pesava 106 quilos, hoje peso 90 quilos. Eu tive problemas de pressão, que hoje eu não tenho mais. Eu já escrevi meu segundo livro, que está na editora, sendo publicado. Então eu tive vários ganhos após fazer o Método CIS.